Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora.
Só quem está feliz, diga boa noite. Amém. Graça e paz a todos. E nessa noite quero falar com vocês a respeito de liderança com o tema liderança presente e atuante. Então, nós vamos ver aqui um trecho da palavra do Senhor, um episódio do ministério de Jesus, no qual nós nos inspiramos no líder mais poderoso que já passou por essa terra, que é o nosso Jesus. Amém? Então, se você lê os evangelhos e como Jesus atuou no seu ministério aqui na terra, pelo menos durante 3 anos e meio, você vai poder aprender muitas lições como podemos ser líderes melhores, crescentes e que alcançamos os nossos propósitos. Mas antes eu queria orar com você, se você puder fechar os seus olhos, mesmo sentado. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite. Agora que nós vamos ouvir a Tua palavra, eu te peço que nossos corações sejam prontos para esse momento, sejamos ensináveis, tenhamos fome e sede de Ti, e o Senhor venha nesse momento saciar com a Sua presença aquilo que nós precisamos receber nessa noite. Nós dizemos a Ti, Senhor, que Tu tens liberdade nesse lugar. E nos ajude, nos transforme. Senhor, ministra profundamente em nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém ou amém? Abra sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Capítulo 30, versículos 35 ao 40. Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 40. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa. Diga comigo assim, diga, e Jesus, diga mais forte, e Jesus estava na popa. Diga assim, Jesus estava presente. Amém? Dormindo sobre o travesseiro, os discípulos acordaram e lhe disseram: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como que ainda não têm fé? Então, esse texto bem conhecido de quando Jesus, ele acalma a tempestade ali na presença dos seus discípulos. Quando nós falamos sobre liderança, e talvez quando você é desafiado a liderar, talvez você só olhe por um lado e pelo prisma do bônus, do lado bom de nós sermos líderes, a posição de destaque, a posição de autoridade que você possa alcançar por causa da liderança, os elogios, as pessoas que podem te admirar, porque agora você é um líder, você está proeminente, você está se destacando, e acaba sendo uma visão um pouco romântica de uma função de líder. Enquanto que, é claro, existe esse lado que é muito bom realmente, mas existe o outro lado da moeda, a outra face da moeda, em que você vai ser criticado, em que nem sempre os seus investimentos naquele momento lhe trarão o retorno esperado, em que você vai ser colocado à prova há muito tempo. E eu acho que a principal coisa que nós temos que descobrir, que quando somos líderes, além desse lado romântico e bom que eu falei, que a maior parte do tempo nós estaremos resolvendo problemas. E essa parte não é muito popular, as pessoas não gostam muito dessa parte, de na maior parte do tempo que você é um líder, A sua função, o seu papel e as suas atividades será de resolver problemas. E na maioria das vezes, problemas alheios. Que se você não fosse líder, não seriam seus problemas. Mas a partir do momento que você assumiu e aceitou uma posição de liderança, passaram sim a ser os seus problemas. E as pessoas que prevalecem e permanecem na liderança, mesmo sabendo como o jogo acontece, os dois lados da moeda, são aqueles que normalmente são aprovados como líder. Agora, aqueles que quando descobrem que não eram só flores, mas que tinham os espinhos, e por isso desistem, eles mesmo acabam se desqualificando sem ninguém precisar tirá-lo daquela posição, porque ele pode se sentir lesado, enganado, achando que tudo seria muito bom, mas ele descobriu que na maior parte do tempo, de fato, ele está envolvido em resolver problemas. E isso não é nada estranho, ou não deveria ser estranho para nenhum de nós. Por quê? Porque se não tivesse problemas para resolver, de fato, não seria necessário a presença de um líder. Eu estou fazendo essa abordagem para a gente entender que, como líderes, nós somos necessários no processo. Nós somos necessários na organização. Nós somos necessários no projeto de Deus. Nós somos necessários na vida das pessoas. E requer um preço de nós. E eu trouxe para vocês um vídeo que eu vou explicar rapidinho antes de liberar ali, que foi agora na Copa do Mundo do ano passado. Infelizmente aconteceu com o Brasil. E é um vídeo de dois fatos que aconteceu com o técnico ou ex-técnico da seleção brasileira, que você deve se lembrar que era o Tite. Né? Então, vamos soltar o vídeo e depois eu explico melhor o propósito desse vídeo. Para quem não é ligado em futebol, eu vou explicar o que houve. São dois vídeos e dois momentos diferentes da Copa do Mundo. O primeiro momento é uma comemoração de um dos gols da seleção brasileira na primeira fase em que o Brasil vinha ganhando os jogos. E a comemoração era com o Richarlison, né? Que faz a dança do pombo, né? Porque o apelido dele é pombo. E naquele momento, desse gol, o treinador, o Tite, também fez a dança do pombo. Ele estava comemorando junto com os jogadores, porque estava tudo bem, a seleção estava ganhando os jogos. A segunda parte do vídeo, no qual ele é criticado, foi quando o Brasil foi desclassificado. E já era na fase de eliminatórias, nas oitavas de final da Copa, o Brasil perde nos pênaltis. Os jogadores ficam arrasados no campo, sentados, deitados, chorando no campo por causa da derrota. E o líder do time, o técnico do time, ele dá as costas e ele vai embora para o vestiário. E tem lições para nós aprendermos nesse caso que não tem nada a ver com o evangelho e com a obra de Deus e com a visão do MDA, mas fala sobre liderança, de que tipo de líder que nós somos. Porque o tema, como eu já falei, é uma liderança presente e atuante. Nós vimos um exemplo que foi muito ruim. O segundo exemplo foi muito ruim. Porque a expectativa que se ele estava junto dos jogadores no momento da alegria, da vitória, quanto mais nos momentos difíceis ele deveria permanecer junto com a sua equipe. Quantos concordam comigo? Diga amém. É isso que se espera de um grande líder, de um verdadeiro líder. Que não só no momento que as coisas são boas, ele está animado, ele está motivando, ele está celebrando, ele está abraçando, dando tapinha nas costas, fazendo churrasco, elogiando as pessoas. Mas a verdadeira liderança se mostra principalmente nos momentos difíceis. E o texto que nós lemos da palavra de Deus, aqui o capítulo 4 do Evangelho de Marcos, mostra um tempo difícil em que Jesus passou junto com a sua equipe, com seus discípulos, mas a primeira coisa que nós vimos é que Jesus estava o quê? Diga, presente. Eu pedi para vocês destacarem isso na leitura bíblica. Jesus estava deitado lá na proa do barco. Ele estava presente naquela situação. Então, a primeira coisa que nós podemos aprender, né, eu quero pontuar algumas funções da liderança que nós precisamos praticar na nossa atividade de líder. Primeiro, conduzir processos. O líder, a função dele, ou uma das funções, é conduzir processos. E conduzir processos nem sempre é a parte boa da liderança. Por exemplo, toda semana, vocês como líderes de células precisam entregar os seus relatórios de célula. Mas acima de você tem outros líderes, supervisores de setor, de área, distrito, pastores de rede, nos quais são cobrados pela entrega de relatórios dos líderes de célula, que ainda nós não conseguimos chegar no nível de 100%. Nós queremos e cremos que vamos chegar, mas sempre tem alguém que esquece ou por algum outro motivo deixa de entregar. O que nós observamos? E eu observo na minha própria vida. Toda semana eu sou cobrado a respeito dessa atividade ou desse processo de liderança. Por quê? Os relatórios são importantes para a organização da igreja. Agora, se isso para mim não é confortável, e talvez não seja para a maioria dos líderes que são cobrados isso, mas eu entendo que é o meu papel como líder estar à frente desse processo de motivar, de ensinar ou criar estratégias e formas para que esse objetivo, que eu estou dando como exemplo, a entrega do relatório, seja realizado com êxito. Nós estamos agora diante da grande conferência MDA Brasil. O que está acontecendo? Nós estamos sendo desafiados a fazer milhares e milhares de inscrições, em mobilizar as pessoas a se inscreverem, a desejarem estar na conferência e pagarem por isso, mesmo que seja um preço pequeno, o valor não é alto, mas vai tirar um dinheiro do bolso, vai gastar tempo, e nós estamos mostrando a importância disso. O meu papel na minha rede, Rede Verde Laguna, assim como os outros pastores e outros supervisores aqui, é liderar esse processo de inscrições. E não tem como eu fugir disso. Como líderes, amados, temos que entender que existem coisas que não acontecem espontaneamente. Tem coisas que não vão acontecer naturalmente. A gente cria essa expectativa. Quem dera que se fosse avisado aqui no Paz News, uma vez, todo mundo entendesse que é tão importante a conferência, que quem vir vai ser abençoado, vai ser tocado por Deus, vai ser ministrado pelo Espírito Santo, e logo em seguida fizesse suas inscrições, e a gente não tivesse que se esforçar tanto para convencer as pessoas de estarem aqui. Esse é o plano ideal, esse é o mundo ideal. Mas o mundo real é o quê? Precisa de um líder para encabeçar isso. Precisa de um líder para liderar esse processo. E é por isso que nós estamos aqui. Amém ou não amém? Diga assim, é por isso que eu estou aqui. Deus está te usando nisso e muitas outras coisas, dando exemplos pequenos diante dos nossos grandes objetivos que têm a ver com a implantação do reino de Deus. Então, você foi chamado primeiro para conduzir processos. Segundo, para dar direção para pessoas. Tem gente que acha que liderança é só influência, mas não. Tem gente que acha que liderança é só estar à frente do grupo, sabe, tomando a dianteira e fazer as pessoas seguirem eles. Agora, isso é uma coisa importante para vocês. Não adianta nada, ou é muito pior, você é um líder que tem influência, que está à frente de pessoas e conduzindo pessoas, e você não sabe para onde está levando essas pessoas. Tem gente, tem líder que tem capacidade de liderança. Ele é influente, as pessoas seguem. Mas é um grande problema quando esse líder, ele conduz as pessoas para a direção errada. E não tem como fugir disso. Se você é um líder, a segunda função é dar direção para as pessoas que Deus colocou debaixo do seu governo, da sua liderança. Amém ou amém? Está dando para entender, sim ou não? Terceira função é ensinar. Ensinar é bom, eu gosto de ensinar. Eu já fui professor mesmo, né, de profissão, e passei 4 anos da minha vida como professor, na docência. Eu amava estar na sala de aula. Eu gosto de ensinar. É muito bom. E é uma das funções do líder também, é ensinar. E por último, existem outros, mas para eu finalizar essa parte aqui, é reproduzir novos líderes. É garantir sucessão. É você ser tão intencional com a sua equipe, com treinamento, com ensino, com a direção, com a influência que você tem, em que você vai, daqui a um tempo, em certa fase da sua liderança, você garantir que você está levantando sucessores, de preferência, melhores que você mesmo. Quantos querem isso? Diga amém. Nosso sonho com nossos discípulos e liderados é capacitá-los para eles serem melhores que nós somos. Porque a liderança espiritual, nós sabemos disso, que o discipulado tem muita relação com a paternidade. E qual é o pai que não sonha que o seu filho seja maior que ele mesmo? Com os meus filhos, eu quero que eles possam alcançar lugares que eu nunca pisei, que eles possam ganhar mais dinheiro que eu possa ganhar na minha vida, que eles possam ter mais influência do que eu consiga ter durante o tempo da minha vida. Por quê? Esse é um coração do pai, de um pai, de uma mãe, mas também tem que ser o coração de um líder espiritual. E aqui nós vemos aqui, vamos voltar para o texto bíblico, e nós vamos ver como Jesus lidou como um líder exemplar com os seus discípulos nessa situação da grande tempestade que eles passaram quando estavam navegando. A primeira coisa que Jesus, como líder, nos ensina que nós precisamos nos responsabilizar sempre. Diga, sempre. Não importa a fase de liderança que você esteja, não importa se a tua equipe já está até muito treinada ou pouco treinada, mas de qualquer jeito, nós como líderes, nós precisamos nos responsabilizar sempre, sempre. E existe uma forma legal da gente assumir a responsabilidade. É uma forma altruísta do líder assumir suas responsabilidades. Quando tudo dá certo, quando ganha o jogo, quando você tem sucesso, você atribui o sucesso à sua equipe. Mesmo que você faça parte daquilo, você sabe que faz parte, mas atribua a eles o sucesso. Mas quando perde o jogo, quando dá tudo errado, quando fracassa, assuma para si a responsabilidade. Porque é isso que se espera de um líder. É claro que quando analisamos friamente tudo, ninguém ganha o jogo, nem perde o jogo sozinho, é uma equipe. Mas o líder, ele tem que se responsabilizar sempre no sucesso ou no insucesso. E Deus espera de nós aqui como líderes do corpo de Cristo, aqui em Santarém, desta igreja, que nós sejamos à frente do ministério, da célula, setor, área, distrito, rede, que Ele nos colocou para desempenhar um papel, que nós nos sintamos responsáveis por realizar aquilo que é colocado em nossas mãos. Porque o líder assume responsabilidades. Agora, quem não é líder de verdade, ele fica atribuindo o fracasso a outras coisas e a outras pessoas. Aqui no caso de Jesus, no versículo 35, o texto diz: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. Então Jesus, ele era o responsável de ter colocado os discípulos no barco. Não foi ideia dos outros, nem direção, lembra? Que uma das funções da liderança é dar direção, é conduzir processos. Quem colocou os discípulos no barco foi quem? Jesus. Mas ele continua nos dando exemplo, porque além dele estar presente na hora da tempestade, ele resolveu o problema. Ele assumiu a sua responsabilidade. Então, nós precisamos sempre nos responsabilizar como líderes que somos. Você, mais uma vez, MDA Brasil. Deus colocou uma posição, você é líder de célula, você tem pessoas ali, além de você estar envolvido com a sua liderança, fazendo a sua inscrição para o MDA Brasil, empolgado, assim como nós estamos tão empolgados, a nossa liderança lá de São Paulo está empolgada, pastor ele, pastor Andréia, pastor Paulo, pastora Rebeca, pastor Luiz, pastora Miriam, nós estamos empolgados, você tem que estar empolgado para isso. Se você não estiver empolgado, tem uma coisa errada contigo. Depois o pessoal da libertação já vai estar ali esperando por você, é brincadeira. Você tem que estar empolgado, por quê? Porque você vai contagiar a sua empolgação para os seus liderados. E a tua responsabilidade garantir pelo menos umas 10 inscrições lá na tua célula. Eu quero ouvir um amém dos líderes de célula agora. A gente conta contigo, o Senhor conta contigo. Não finja que não é a sua responsabilidade, é, assim como é minha também. Assim como dos outros líderes, cada um no seu patamar de liderança tem a sua responsabilidade. Então, assuma isso com alegria e dê glória a Deus, em nome de Jesus. O segundo aprendizado com Jesus é identificar que a sua equipe pode estar na fase que ainda não tem maturidade ou capacidade para enfrentar sozinhos determinadas situações sem a sua liderança presente. Eu vou repetir aqui para você entender melhor. Precisamos identificar qual a fase a nossa equipe se encontra. Porque pode ser que nós percebamos que eles não conseguem resolver determinados problemas sem a nossa presença junto a eles. E Jesus percebeu isso. Jesus percebeu isso. Por quê? Tudo bem que Jesus estava no barco, mas certamente eles já tinham visto Jesus realizando outros milagres. Certamente Jesus já tinha dado alguma aula sobre oração para eles, sobre fé, sobre algumas coisas que eles poderiam praticar naquele momento de aperto. Nós lemos aqui o texto, esse trecho do texto todo inteiro. Você viu que logo que Jesus, ele se levanta para resolver o problema. Mas quando ele se levanta para resolver o problema, ele entende que a sua equipe não estava pronta para resolver aquele problema. E às vezes nós queremos pular etapas na nossa liderança, e não é assim porque, não é aquela história da águia empurrar a águiazinha do ninho para voar, não. Às vezes são por outros motivos. Às vezes já é uma certa preguicinha que bate no líder de fazer o negócio acontecer, e começa a passar para a equipe, para o liderado, e delegar responsabilidades que não eram para ser delegadas ainda naquele momento. E eu não sou contra delegar, tem um momento e tem situações que vamos delegar, mas estou falando que como líder precisamos ter essa percepção. De repente a equipe não está pronta para assumir aquela responsabilidade. Eu lembro de um caso, dentro da visão do MDA, voltando ao papo de relatórios, que determinado líder, já era um patamar alto de liderança, a equipe dele não entregava satisfatoriamente os relatórios de célula. E a gente falava, cara, cria uma estratégia para mobilizar o teu povo, para entregar relatórios e tal. Poxa, faz alguma coisa, muda a forma de pedir, de motivar, faz alguma coisa. E ele falava assim, não, eu ensino. E eu não vou atrás, eu não fico ligando toda hora, não fico mandando mensagem, porque eu ensino. E eles têm que entregar. Esse discurso é muito bonito. É muito bonito. E realmente, em tese e em parte, ele não estava errado. Mas o problema é o quê? Que a estratégia dele não dava resultado. Então, ele estava confortável de usar a mesma estratégia sempre, de falar ou de ensinar, mas não tinha resultado durante meses ou anos. Agora, qual era a visão da liderança acima desse líder? Quem está acima por exemplo, quem lidera líder, a gente não vai ficar cobrando da equipe, a gente cobra do líder. Então, a visão que a liderança acima dele tinha era o quê? Ele não entrega resultados. E ele não faz por onde? Por quê? Ele delegou para os seus liderados uma tarefa que ainda era o momento dele resolver. Como? Eu não sei. Eu não sei o que ele ia fazer. Não tem uma resposta fechada para isso. Eu não estou dizendo que tem que ir buscar na casa do liderado, eu não estou dizendo que tem que ir no trabalho da pessoa. Eu estou dizendo que nós, como líderes, temos que desenvolver estratégias e formas adequadas para aquele grupo e para aquele momento. Para quê? Para fazer o negócio acontecer. Por quê? O primeiro ponto, nós vimos que a responsabilidade é minha como líder. Até o fato dos meus liderados não entenderem, não obedecerem, não entregarem ou terem dificuldade, eu tenho que assumir em parte essa responsabilidade e pensar assim, eu estou ensinando, eu estou falando, mas a minha comunicação não está chegando no coração deles. Então o problema não é só neles, o problema também está em mim. E eu tenho que procurar em mim uma forma de tocar o coração desses meus liderados. Para quê? Para que os resultados venham. Porque dos líderes se esperam resultados. E tem gente que fala assim: pastor, mas isso aqui não é uma empresa. Realmente não é uma empresa, é mais importante que uma empresa. Pastor, não pode falar desse jeito, porque parece que está falando das coisas aí de fora, aí que eu não entendo. Por quê? Será que as empresas, os empreendimentos lá fora, têm que ser mais organizados, têm que ser mais produtivos, têm que avançar mais rápido do que nós na igreja, porque na igreja tem que ser de qualquer maneira? Eu não concordo com isso. Eu acho que na igreja e nas coisas de Deus, né, a Bíblia fala que nós devemos fazer a obra de Deus com excelência. Não é? Porque ao contrário disso é maldição. O profeta lá fala no Antigo, maldito aquele, né, que não faz com excelência. Nós estamos carregando em nós a coisa mais importante que nós teremos para fazer nessa vida aqui na terra. E só vai ter esse tempo para fazer. É por isso que a exigência de Deus, não nossa, de Deus. Deus espera muito de nós. Quantos concordam? Digo amém. Terceira coisa aqui, terceiro ensinamento de Jesus. Mesmo como líderes, haverá momentos em que ainda teremos que ser os primeiros a colocar a mão na massa. Versículo 39, deixa eu ler para vocês. Falando sobre Jesus: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então, amados, reforçando a ideia anterior, mesmo que nós sejamos líderes, e não importa a posição de liderança que você se encontra, você é pastor de núcleo, você é pastor de rede, você é pastor titular de uma igreja, você é área, distrito, líder de célula, setor, existem momentos, e eu acho que sempre isso vai acontecer, que nós nunca devemos deixar de estar junto fazendo o negócio acontecer, de colocar a mão na massa. Como eu falei antes, tem coisas que não dá para delegar. E tem coisas e momentos que, mesmo delegando, nós vamos fazer juntos. Por quê? O título da mensagem é o quê? Liderança presente. Essa presença é muito importante. E eu não estou dizendo que a gente vai fazer tudo. Não dá para a gente fazer tudo. Mas isso não justifica uma continuidade, uma frequência, né? Agora é um contrassenso aqui, algo contraditório. Uma frequência da sua ausência. A sua ausência se repetir tantas vezes. E tem líder que chega num nível, num tempo, sei lá, numa posição, que agora ele não faz mais nada. Ele só quer mandar. Ele só quer delegar, delega tudo, não dá para delegar tudo. Jesus entendeu isso, então ele se levantou e fez o quê? Ele resolveu o problema. Ele ordenou que o vento acalmasse, que as ondas baixassem, e a coisa aconteceu. Era o momento disso acontecer. Depois chegou o tempo em que Jesus não estava mais presente, mas ele enviou o Espírito Santo, em que esses mesmos discípulos que estavam atemorizados, viu a definição de insanidade mental? A definição de insanidade mental é fazer as mesmas coisas esperando que aconteçam resultados diferentes. Isso é loucura. Se você não está tendo resultado, você tem que mudar a estratégia rapidamente. Mas a gente não pode ficar se justificando: ah, mas eu já pedi para o fulano fazer, eu já mandei a mensagem. Irmãos, tem gente que nem abre o grupo. Tem gente que, quando chega a notificação, aí mesmo que ele não abre. Que ele viu que é você pedindo alguma coisa. Então você tem que cercar ele de todo lado. Vai no WhatsApp, vai pessoalmente, liga, visita ele, faz alguma coisa. Mas nós vamos cumprir a nossa missão de liderança. Vamos ou não vamos, irmãos? Só quem vai dê um aplauso bem forte a Jesus. E também precisamos aproveitar todos os momentos para ensinar. Versículo 40. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como que ainda não tem fé? Na verdade, irmão, Jesus não estava apenas confrontando eles. Jesus aqui mostrou duas formas deles resolverem aquele problema. Esse confronto de Jesus, esse diálogo confrontador de Jesus, era uma aula. Por quê? Olha, eles estavam na situação difícil, lá no barco veio a tempestade. Os discípulos não fizeram nada, ficaram com medo, acordaram Jesus. Jesus se levanta, ele repreende a tempestade se acalma. Aí Jesus podia voltar a dormir. Tá tudo bem, resolvi o problema. Mas lembra que eu falei lá no início que a quarta função da liderança é reprodução de liderança, é reproduzir novos líderes. Então Jesus não poderia perder aquela oportunidade de ensiná-los como resolver se acontecesse de novo. E ele fala de duas coisas. Ele fala contra o medo, então ele fala de coragem e ousadia, e ele fala de fé. E Jesus ensina eles, da próxima vez que vocês enfrentarem uma tribulação, uma tempestade, uma tormenta, como que vocês vão vencer isso? Com ousadia, com coragem e com fé. Vocês receberam autoridade. Jesus depois, lá, até no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 16, Jesus confirma isso, que eles receberam autoridade, os discípulos receberam autoridade. E depois eles usariam essa autoridade. Mas Jesus aqui estava ensinando. Então, ainda no nosso assunto do MDA Brasil, quando você está fazendo o teu papel na prática como líder, resolvendo os problemas, enfrentando os desafios, cumprindo suas metas, você não apenas está fazendo, você está ensinando a fazer. Como modelo e também, sabe, como referência e teoricamente também conversando, perguntando: irmão, você já não fez sua inscrição? Você não vai participar, por quê? Ah, porque eu não tenho dinheiro, não. Teve uma benção, eu estava bem ali agora. Poxa, pastor, eu estou afim de fazer a conferência, mas estou sem grana. Eu falei: por que você não vendeu esse tênis logo, irmão? Vende esse tênis aí, que você, cada pé vale R$50, você paga a tua e do outro ainda. Eu estava brincando com ele, é claro, né? Mas se ele captou, o que eu queria dizer? Cara, você não tem desculpa para não participar, o que é R$50? Teu tênis aí da Vans custa 300 conto? 500, 600? Ah, daria 6 inscrições, né? É, mas já tá usado, né? Tá surrado que eu vi ali. Não é do Matheus não, tá? É outro irmão, tá? Quem entendeu, diga amém. Amados, Deus conta contigo. Eu usei muito o exemplo do MDA Brasil porque é o nosso momento. Mas eu tô falando em qualquer área que você é desafiado a liderar com sucesso. Deus está nos chamando para a gente romper nessa hora, nesse tempo que nós vivemos, os últimos dias da igreja aqui na terra. Porque daqui a pouco nós seremos arrebatados. Amém? Agora é a hora, hoje é o tempo, esse é o nosso momento. Amém? Quantos confirmam isso em seu coração, diga glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?
Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @paissantarembr.